Dito isso, a gente ouve agora o professor Marcos Vilaça. Vai falar em pé, professor? Ou quer? Obrigado, professor.
E a pai dos meus netos. Meus colegas de academia, senhoras, senhores, distinta senhora Ruth Nisquier. Papai Noel e Pinheiros não são muito brasileiros, não são muito tropicais, são bons para outros natais. Esses versinhos que são de Gilberto Freire, eles apontam para a necessidade, creio eu, de cada vez mais se buscar a interação entre educação e os diferentes contextos culturais. Eu não acredito em educação que se afaste do seu entorno, e o entorno da vida, significativamente, é a cultura. Eu costumo contar uma história de que educadores estranharam muito quando se verificou que no Amazonas se ensinava a ler numa cartilha que falava Ivo viu a uva. Porque no Amazonas não tem Ivo. No Amazonas não tem uva. O que devia se falar lá era em outras coisas. Também ponho reparo no ensino em estado nordestino, que se fazia ensino de metro cúbico, tomando como... Aliás, não era nordeste não, foi em Tocantins. Se ensinava metro cúbico, tendo como exemplo a Baía de Guanabara. Quando as pessoas não sabiam o que era a Baía de Guanabara, ali junto tinha uma lagoa, tinha um rio, que se podia fazer essa metragem cúbica. Ou então, que se fazia ensino em Santa Catarina, sem considerar que lá se fala muito alemão, e o alemão, como nós todos sabemos, tem umas palavras muito longas, não é? Ela começa, fecha a porta e ela fica um pedaço da gente, na boca da gente e na preocupação de entender. Esses contextos culturais, eu creio que devem ser muito valorizados no campo do ensino. As tradições nacionais, não por um sentimento de isolacionismo, pelo contrário, eu creio que o sentimento da universalidade vem exatamente na medida em que nós respeitamos as individualidades. Cada vez mais respeito e acatamento pelo local, melhor se entende o geral. Esse é um ponto de vista que eu acompanho especialistas brasileiros que defendem essa teoria. Agora, com isso, não quero dizer que a gente vá rejeitar pura e simplesmente tudo que vem do exterior. Eu acho curioso o papel que defendeu a vida toda o nosso confrade Ariano Suassuna, que era contra tudo que tivesse um toque de inglês, né? Como se nós não falássemos com um toque de latim, com um toque de francês, com um toque de grego. Não, eu acho aquilo uma coisa excessiva. Não que a gente saiba sair por aí a saracotear rock and roll, se a gente tem no Nordeste o baião, para não falar no frevo. Como já dizem que eu sou exageradamente pernambucanista, meus colegas de academia não me dizem que eu sou pernambucano, sou pernambucanista. A um deles eu tive que dizer, acusando a mim de mania de grandeza, que pernambucano tem mania de grandeza, que tem aquela história do Capibaribe se junta o Bibiribe para formar o Oceano Atlântico. Eu disse, você está errado, nós não temos mania de grandeza em Pernambuco, absolutamente, o que nós temos é grandeza. E está encerrado esse assunto de uma vez por todas. Né? Agora, tem que se respeitar o pioneirismo de Pernambuco, como a gente respeita o tropicalismo de Gilberto Gil, de Gal Costa. Não é tão bonito aquilo? Não é nosso, é baiano, por extrema concessão dos tempos. Mas eu queria deixar para vocês... Eu não preparei palestra, porque eu não sei preparar palestra mais, eu já estou muito velho e já tenho muitas aposentadorias. Eu sei o que custa a velhice. Afonso Arinos disse muito bem no seu livro de memórias A Alma do Tempo, ele disse, a velhice é a companheira progressiva e confidencial. O progressivo está na cara de todo mundo. E a confidencial, nós sabemos onde está. Mas não é para a gente negar os valores da negrificação, da negritude, de que Sangor foi o emblema mundial, nem do reggae, que Selassie foi o emblema por muitos anos. Depois, esse outro cantor mais, como é a minha comadre? Bob Marley. Bob Marley. Mas esse Selassie, eu o avistei nas ruas do Recife, passando num carro aberto, um carro que ainda hoje está funcionando no governo do Estado. Ele passou festejado pela população e à noite deram um golpe de Estado na sua terra. Ele voltou às carreiras com dinheiro emprestado pelo governo brasileiro, doado, de 100 mil dólares, para poder voltar com o seu avião e com seus acompanhantes, porque não tinha dinheiro para bloquear as contas dele. Essas coisas de ditadura, que é um negócio muito desagradável. Mas valorizar a nossa arquitetura, a nossa culinária, a nossa doçaria, os nossos jogos e brinquedos de criança, os estudos históricos e sociológicos, a medicina tropical, os rumos da educação, que os senhores entendem de educação, eu não entendo de educação. Fui professor de Direito Internacional Público por concurso na Faculdade de Direito do Recife, a mais antiga do Brasil, como sabem. Fundada em 11 de agosto. Só que também nesse dia se fundou a de São Paulo. E os paulistas, então, não gostam quando a gente fala a Faculdade de Direito do Recife, que era de Olinda, era a mais antiga. Paulista não gosta disso. Mas acontece que a aula que os paulistas deram foi à tarde, porque fazia muito frio. E a nossa foi de manhã. Então, a primeira é de Olinda, não é nem de Recife, é de Olinda. Outro aspecto que eu acho que é a instrução ou a educação, aí essa adorável diferença, ou simplisticamente convergência entre educação e instrução. É a questão que toca muito a realidade de hoje, que é o da urbanização. Foi mencionado aqui pelos meus colegas de academia, essa questão. Numa palavrazinha só, e assim tentando congelar e sintetizar essa minha defesa da cultura como base para a educação, eu vou usar uma expressão assim, bem pedante, sabe? Bem pernóstica. Digamos, ter cuidado na extensão polifônica da cultura. Suponho que vocês tenham gostado dessa extensão polifônica. Isso é muito coisa de acadêmico, viu? Nós gostamos desses preciosismos de linguagem. Mas a expressão polifônica da cultura é muito bom. É muito bom. Eu vi na minha terra coisas interessantes. Quando procurei estudar um pouco mais aprofundadamente o fenômeno do coronelismo, uma chefia política no interior do Nordeste, e a relação deles com a escola, a relação deles com o jornalismo. Zé Abílio, do Agreste Fundo de Pernambuco, ele dizia que a opinião pública é um cheque sem fundo. Não vale nada. Chico Heráclio, em Limoeiro, já mais próximo do Recife, Chico Heráclio assinava o nome, desenhava o nome, mas era louco por um jornal, para aparecer no jornal, para dar entrevista no jornal. E como em sua cidade não tinha jornal, ele se comunicava com famosos volantes. Volantes, ou não sei como chamam aqui no Sul, boletins. São panfleto. Ele se dirigia por panfleto, fazia um atrás do outro. Não satisfeito, ele bolou e fez distribuir também uma corrente da felicidade. Essas que se faz, que se faz ameaças, que se faz, e que você é obrigado a receber e mandar para não sei quantas. E ele fez essa corrente da felicidade. Quem não votar em fulano de tal vai ter um mau vizinho, vai ter uma ferida boba na perna, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Mas era a maneira que ele tinha de dar impresso o seu recado. Claro que ele ditava, claro que isso era impresso numa gráfica da cidade, e ele fazia praça das suas necessidades eleitorais. Ministro, não sei a quantas andas, no passado se discutiu essa questão da merenda escolar, parece que hoje vai para a prefeitura, é a prefeitura, porque se distribuía no Nordeste, uma merenda escolar, com sabor paranaense. Nada contra o sabor paranaense, mas tinha que ser com sabor nordestino. O que eu quero dizer é valorizar a comida local. Suponho que agora... Vejam como eu estou atrasado nas coisas. Nem sabia que eram as prefeituras. Usar essa merenda escolar para valorizar a agricultura de família, para valorizar o mercado local, para valorizar a agricultura local, enfim. Coisas dessa natureza. Eu fiz aqui umas outras anotações, mas não vou falar, não. Não vale a pena. É entrar numa seara que eu não conheço. Mas eu vou mostrar uma coisa aos senhores e senhoras. Como eu não entendo nada de informática, absolutamente nada. Sou completamente analfabeto. Olha o meu telefone que eu uso. É isto, porque eu uso isto para falar e ser ouvido. Eu não preciso de andar com o computador. O computador está em casa. Mas isso era a propósito de dizer que me preocupa muito essa questão da internet, da informática, né? nas escolas, porque eu não sei se elas estão, esses equipamentos todos estão com os estudantes ou estão numa sala que você precisa ter uma ficha para entrar, tem que ter um horário para ir para ali. Assim vai acabar como as bibliotecas não têm frequência. Eu acho que tem que multiplicar não só em relação aos estudantes, às escolas, mas aos estudantes. Mas isso é assunto que eu não tenho que me meter, porque esse assunto quer entender, ele diz que e o ministro, meu genro, eu não tenho que me meter em assunto que nunca... Eu já não sei mais o que sei. Quando eu pensei em fazer uma conversa com vocês, eu pensei em fazer um negócio sobre jornalismo. Aí, passei um dia procurando umas coisas na biblioteca, desisti, quando eu soube que Merval vinha. O que é que eu vou falar de jornal na frente de Merval? Que sobre ser um grande jornalista é um adorável confrade de academia. Sobre os assuntos rigorosamente de educação, eu não tenho essa petulância de falar, porque eu sou absolutamente dependente de Arnaldo Nisquier. Eu só sei o que ele me ensina. E só sei repetir o que ele já disse. Portanto, muito obrigado. Parabéns, Janguier. Parabéns. Essa associação tem muito o que fazer. Eu vi o relato dos 35 anos de trabalho de vocês e me animo a torcer pelos próximos 35. Vocês têm muito o que fazer e muito o que levar à crença do ensino. Eu sou seu admirador de muito. Nós moramos, quer dizer, ele mora no avião, mas tem casa no Recife. Então eu já sei muito bem ele quem é, de muitos e muitos anos, sua capacidade de liderança. Agora tem uma palavra nova que é empreendedorismo, não é? Tem o empoderamento das mulheres e o empreendedorismo. São duas palavras ótimas que agora estão na boca do povo, né? Então, eu conheço o empreendedorismo de Janguier e sei que ele pode, à frente dessa associação, fazer o que fez na sua vida pessoal, fazer disso aqui ainda maior, fazer dessa associação ainda mais representativa. Vocês são os privilegiados, porque, afinal de contas, vocês são elite, no país. Essa elite tem que estar a serviço dos menores, dos mais simples, dos marginalizados, dos desafortunados. É uma preocupação que na academia nós temos também. A academia mantém bibliotecas nas periferias. A academia valoriza a literatura infantil. A gente tem de letras uma ideia assim antropológica. Cultura no sentido de humanidades é o que prevalece na academia. Felizmente, eu confio que... Eu só não gosto da sigla, que não dá ABMEG. Faltou uma letra ali, mas... Mas vocês têm muito a fazer e muita responsabilidade. Vocês aqui na associação, como nós na academia, temos muita responsabilidade, porque nós somos diferenciados dentro da sociedade. E não podemos nos fechar em nós mesmos. Nós temos que nos juntar, agregar, fazer maior. O ministro vai falar agora. Muito obrigado.
Professor Marco, eu que agradeço por tudo, pela amizade, pelo carinho para comigo, com a minha família. Agradeço pelo que o senhor tem feito pela literatura brasileira, tem feito na Academia Brasileira de Letras. Agradeço muito pela sua presença aqui, que abrilhantou sobremaneira este seminário. Agradeço pela defesa da regionalização do ensino e da cultura e, sobretudo, pela nossa pernambucaneidade. Obrigado, professor. Agora...